Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vice-presidente do Hospital Psiquiátrico de Maringá, Maurício Parisotto, porque este mês completou um ano que o hospital está fechado. A unidade de saúde foi interditada em 15 de julho de 2022, segundo a Secretaria de Saúde do município, porque a licença sanitária estava vencida desde abril daquele ano e após uma vistoria técnica da Secretaria Estadual de Saúde, que apontou uma série de irregularidades contestadas posteriormente pela direção do hospital. O hospital entrou na justiça para reabrir o serviço. Maurício, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, Luciana, tudo certo?
Eu gostaria de entender o seguinte, o hospital então está brigando na justiça pela reabertura da unidade. Que ação é essa? Contra quem vocês estão exatamente discutindo essa situação na justiça?
Nós temos uma ação que está em andamento, nós temos dois mandados de segurança e uma ação ordinária. Mas atualmente estamos tentando conseguir, por meio administrativo, entrar em um consenso com o poder público para que a gente possa voltar a atender os pacientes tanto de Maringá quanto do Paraná.
Como é que está o diálogo com o município? Como que ficou após a interdição?
Olha, após a interdição o diálogo era muito complicado de se ter, mas atualmente eu posso dizer com uma certa confiança que ele está avançando de uma forma bastante benéfica e eu espero que a gente consiga chegar em um meio termo em breve e que consiga a reabertura do hospital.
Uhum. São quantos leitos o hospital tinha? Como que era o atendimento? Atendia 100% SUS?
Sim. Desde o ano passado, o hospital... Na realidade, desde a pandemia, o hospital se transformou em 100% SUS. Mas essa chancela do termo 100% SUS, a gente foi receber no ano passado. Se eu não me engano, foi em junho do ano passado. Mas nós tínhamos 240 leitos. Dentre esses 240, 80 eram especificamente para dependentes químicos e 160 para transtorno mental. Além desses 240, nós tínhamos 12 leitos para adolescentes. Lembrando que todos esses leitos eram do SUS.
Mas havia uma ala já interditada antes? Estava em reforma, adequações, isso?
A gente estava com metade da operação no hospital. Né? No momento da interdição, se eu não me engano, nós estávamos só com 118 leitos ativos.
Uhum. Como é que ficaram os funcionários do hospital após a interdição? Vocês tiveram que demitir todos?
Olha, foi muito complicado, porque de início a gente imaginou que fosse reabrir em breve. Né? Então nós mantivemos por 2 meses todos os funcionários. Eles estavam em casa aguardando e recebendo salário. Mas a partir do momento que a gente viu que não ia conseguir mais saudar, a gente teve que demitir um grande quantitativo dos funcionários.
Hoje vocês ainda têm funcionários?
Ainda temos alguns funcionários, sim.
Mesmo após um ano sem atividade?
Mesmo após um ano, nós mantivemos os nossos responsáveis técnicos, porque temos a esperança de que a reabertura vá acontecer.
E se houver, então, a reabertura, como é que vai ser a reconstituição dessas equipes?
Como a gente tem justamente os responsáveis técnicos que têm alguns têm mais de 2 décadas de trabalho no hospital, eu não imagino que seja algo tão complicado assim, mas claro que demandará algum tempo de adaptação.
Bom, a interdição ela cautelar, né, ela foi aplicada no dia 15 de julho de 2022, mas aí o hospital continuou atendendo pacientes por um prazo para que os pacientes fossem transferidos, né? Como é que foi a transferência desses pacientes? Ainda há pacientes nesses... Né, foi para outras cidades? Como é que foi? Há uma rede de leitos disponíveis para atender esses pacientes?
Olha, eu não tenho os dados aqui no momento, mas até onde eu sei, os pacientes ou foram transferidos ou receberam alta. Muitos pacientes acabaram recebendo alta por receio que os médicos tinham de sofrerem represálias e deram alta talvez antes do tempo, do término do tratamento. Mas no Paraná, se eu não me engano, No mês. Não, nesse mês houve uma nota do governo do estado de que há aproximadamente 1.600 leitos de saúde mental no estado do Paraná. Só que esse valor já está levando em consideração os nossos leitos que estão desativados há um ano, né?
Ah, é? Esse número estava considerando? Considera os leitos do Hospital Psiquiátrico de Maringá?
Consideram. Ainda consideram, porque nós ainda temos cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Uhum. Então, quer dizer que o número de leitos é menor que 1.600, e esse número seria suficiente para os pacientes no Paraná?
Olha, não seria o adequado, né? Uhum. É, no ano passado foi publicado 21 de janeiro do ano passado na revista Nature, que é a mais prestigiada revista científica, um artigo que os especialistas da área de saúde mental finalmente chegaram pela primeira vez em um consenso do número de leitos necessários ou adequados para a população. Né? Eles determinaram que o nível ideal de leitos seria de 0,6 leitos para cada 1.000 habitantes. Isso seria o nível ideal. O nível mínimo seria de 0,3 leitos para 1.000 habitantes. Se a gente extrapolasse isso para Maringá, que tem aproximadamente 410 mil habitantes, o nível ideal de leitos seria que Maringá tivesse 245 leitos de saúde mental, e o nível mínimo de 122. E aí eles fazem, abaixo desses dois níveis, eles colocam três faixas de escassez leve, escassez moderada e escassez severa. No caso de escassez severa, que é o pior dos níveis, que é uma taxa abaixo de 0,15 leitos por 1.000 habitantes, que seria o equivalente a menos de 61 leitos, que é o caso que nós temos aqui agora em Maringá.
Quantos leitos a gente tem agora?
Nós temos menos do que 61 leitos, que é o nível de escassez severa.
Agora, a gente tem que separar quais são, por exemplo, leitos de internamento, leitos de ambulatório?
Não, no caso seria leitos de internamento.
Leitos de
internamento. Internação. Esse artigo é Minimum and Optimal Numbers of Psychiatric Beds, que seria leito de internamento.
Tá, porque existe um movimento da luta antimanicomial, né, que prevê que as pessoas com problemas de saúde mental sejam atendidas em ambulatórios, né, e só em casos muito severos sejam internadas. O hospital psiquiátrico, ele atende exatamente quem? As pessoas que precisam de internação, é isso?
Correto, claro. Há diferentes níveis de transtornos mentais. Há pessoas que conseguem ser tratadas em CAPS, em tratamentos ambulatoriais, mas há pessoas que, no momento do surto, não têm essa capacidade. E aí que surge um hospital psiquiátrico, seria um equivalente de uma UTI para um paciente que sofre de transtornos mentais, né? Então, é uma rede que precisa ser... O hospital psiquiátrico é a retaguarda. O último caso, quando se vê que é necessário, ele vai ser internado no hospital psiquiátrico. E esse internamento não costuma passar de 30 dias.
Uhum. Ah, não passa de 30 dias? Que é isso que eu ia te perguntar. Porque
não
naquele relatório,
passar de 30 dias.
Porque no ano passado, quando a CESA divulgou aquele relatório que foi base para a interdição cautelar, né, aplicada pela Secretaria Municipal de Saúde, havia ali a informação de um paciente que estava abrigado há 2 anos, numa situação já asilar e como se fosse institucional.
Sim, não, aquilo... infelizmente é uma anedota, mas foi muito injusto a forma com que eles frasearam, porque o Ministério Público já estava a par desde o início. Acontece que era uma paciente que a filha dela havia se mudado e que o Serviço de Assistência Social do município não conseguia mais falar com a filha dela, e nenhum dos familiares estava disposto a acolher a paciente em sua casa. Então a paciente, que já estava de alta, se saísse do hospital, iria para a rua. e o promotor público do município não sabia como resolver, não tinha para onde levá-la, e nós ficamos, no momento nós havíamos notificado o Ministério Público e ele tinha entendido que era melhor que ela ficasse internada no hospital.
Uhum. Então foi um caso excepcional.
Não, completamente excepcional. A nossa média de internamento é de 30 dias.
30 dias.
Minto, de 28 dias.
28 dias. Bom, e o hospital, ele passou por adequações? Se ele for reaberto agora, ele está com a estrutura física readequada?
A nossa estrutura física, nós fizemos reformas, estamos com... agora eu não tenho certeza. Antes nós estávamos com 54 leitos disponíveis já de acordo. Com a norma da RDC 50. Agora, no momento, se eu não me falha a memória, estamos com aproximadamente 110 leitos que já podem estar disponíveis.
Uhum. Então, a direção do hospital dialoga com o município para a reabertura, né? Está nesse diálogo e também está com uma ação na justiça, é isso?
Isso, exatamente.
Uhum. Expectativa aí, então, é que vocês, né, esperam que o hospital seja reaberto.
Ah, com certeza, né? Tanto nós, quanto as famílias, quanto os pacientes torcem por isso.
Vocês são bastante procurados ainda pelas famílias?
Sim, com certeza. Até hoje tem paciente que passa na frente do hospital perguntando, oh, e aí, quando que vai reabrir? A gente está precisando desse serviço, foi muito bom para mim no passado.
Uhum. E esse paciente precisa ainda?
Precisa, não todos, claro, né? Ainda bem. Mas tem pacientes que infelizmente são crônicos, ou tem pacientes que por causa da dependência química acabam sempre recaindo e precisam de ter um lugar que eles possam estar mais seguros do acesso à droga.
E há pacientes que acabam então se tornando moradores de rua? Sem a estrutura do hospital?
Com certeza. Eu, pessoalmente, já encontrei 4, né, eu mesmo, passeando pelas ruas do Maringá, e eu não sou uma pessoa que costuma ter muito contato com os pacientes, então eu conheço poucos dos nossos ex-pacientes. Mas eu encontrei 4.
Uhum. Em situação de rua?
Em situação de rua.
Após o fechamento do hospital?
3 que eram dependentes químicos e uma que era transtorno mental.
Uhum. Tá certo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana, um grande abraço.
Nós conversamos com o vice-presidente do Hospital Psiquiátrico de Maringá, Maurício Parisotto, que nos falou sobre a luta da direção do hospital para reabrir a unidade de saúde. É uma discussão na justiça e também um diálogo com o município.